Caro presidente, prezados colegas, economia exige compromisso e seriedade. Na última semana, os números confirmaram uma situação que há muito já vem saltando aos olhos dos brasileiros. O Brasil enfrenta um cenário econômico recessivo, com números preocupantes em seus principais indicadores. De acordo com o levantamento do IBGE, na comparação com o primeiro trimestre deste ano, o PIB no segundo trimestre apresentou queda de 0,6. Houve uma queda de 0,6 em relação ao primeiro trimestre. A agropecuária teve variação positiva de 0,2. Enquanto a indústria teve queda de 1,5. E os serviços também recuaram 0,5%. Então, o segundo trimestre deste ano acendeu uma luz amarela forte. Na comparação com o segundo trimestre de 2013, então, a comparação com o segundo trimestre do ano passado, o PIB deu uma queda de 0,9. Aí foi vermelho. Deu uma queda, quer dizer, este trimestre de agora, em relação ao ano passado, caiu quase 1%, falta praticamente nada. Sendo que a agropecuária, ela se manteve estável. A indústria teve um recuo muito grande, 3,4% em relação ao passado, 3,4 pontos. E os serviços variaram em 0,2 positivamente, mas 0,2 praticamente nada. O PIB no primeiro semestre deste ano apresentou um crescimento de 0,5, em relação ao igual período de 2013. Nesta base de comparação, destaque para o desempenho da agropecuária. Foi ali que salvou, que cresceu 1,2, e dois serviços que tiveram incremento de 1,1. A indústria, por sua vez, sofreu uma queda de 1,4. A discussão entre os economistas é se o quadro, com duas quedas consecutivas, pode ser classificado como recessão técnica ou como estagnação. Alguns defendem que sim, em virtude das duas quedas consecutivas no PIB. Outros afastam tal interpretação, lembrando que as taxas de retração são baixas, além de o país ainda ostentar índices bastante reduzidos de desemprego. Muito distante do enquadramento conceitual, a realidade é inegavelmente preocupante. O resultado da balança comercial de agosto, divulgado ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, corroboram o quadro. No mês de agosto, quer dizer, o mês que passou, foi registrado um superávit de US$ 1,2 bilhão, alcançando 154 bilhões no ano. O valor, contudo, é 0,5% menor que o registrado no mesmo período de 2013, do ano passado, evidenciando nossa posição deficitária. Então, nós caímos no mesmo período em relação aos valores. Nós caímos este ano em relação ao passado. O PIB deu uma queda. Mesmo o agronegócio, que na última década tem sido o esteio do crescimento, está sofrendo sérios impactos. Ainda que o setor tenha mantido sua balança em alta, exportando US$ 9,6 bilhões em até julho deste ano, crescimento de 3,3%, em relação ao mesmo período do ano passado, foi o que segurou a situação está indicando cuidados. Agora estamos enviando um volume, veja bem, agora estamos enviando um volume maior de carnes, especialmente para a Rússia, mas nada garante que o cenário permaneça de forma estável quando chegar o inverno no continente europeu. O que, que houve agora? Em função do negócio da Ucrânia, a Rússia, aí a pressão internacional, os Estados Unidos principalmente, aí, quer dizer, dando uma mão para a Ucrânia, Estados Unidos, quer dizer, a Rússia se incomodou, quer dizer, fizeram algumas pressões em relação à Rússia e ela também resolveu cortar. Quer dizer, o recebimento de carne dos Estados Unidos e outros países, ela cortou isso e, naturalmente, em função desse desentendimento. E agora a Rússia, então, para se abastecer, para nós do Brasil, momentaneamente até que foi bom. Para carnes do Brasil, a carne de boi, a carne suína, de frangos, até para nós tem sido bom neste momento. Agora, há uma preocupação, que a Rússia ela está recebendo, então, do Brasil, em função da encrenca com outros países, que ela mandou parar, né, para boicotar também isso, nós agora começamos a mandar para a Rússia. Os navios estão entrando lá, só que lá agora é verão, estão se abastecendo para o inverno. Há uma preocupação que quando entrar agora no fim do ano, no inverno, a Rússia vai se abastece agora e aí pode que durante o inverno vá haver uma retração. Agora estou abastecido, não vou precisar. E aí, isso aí tem que ter um cuidado. Nós precisamos ter um cuidado no Brasil para não se afobar, quer dizer, não, de agora vai ter uma maravilha, não sei se vai durar essa explosão agora de carne suína, de gado, de boi, etc., para a Rússia, que se abastece para o inverno, daí para os navios, até não entram direito, e aí pode esfriar um pouco. Essa preocupação tem que ter em mente. Poderíamos aqui discorrer sobre outros indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, crescimento da inflação, etc., mas o que já expusemos aqui é suficiente para demonstrar nosso ponto de reflexão. Não cabe, nesse momento, fazer críticas ao governante. Venho, pelo contrário, propor uma atitude mais propositiva, adequada ao período eleitoral em que vivemos. Qualquer candidato à presidência da República, independente de seu viés ideológico, deve assumir um compromisso com a condução de nossa política econômica. Alguns caminhos são inseparáveis ou inescapáveis, melhor dizendo. A reforma tributária, talvez até uma das mais urgentes. E a atual carga que chega a absurdos 35% do PIB é hoje um dos maiores entraves ao crescimento, quer dizer, reduz a competitividade de nossas empresas. Está muito claro, nós competir com outros países, as empresas do Brasil com outras, está difícil, está muito claro. Além do mais, nosso sistema é extremamente intrincado e burocrático. Estima-se que empresas de médio porte gastem mais de 3 meses apenas para dar conta da barra funda de papéis, taxas, tributos, contribuições federais, estaduais e municipais. Um labirinto de atraso. Gasta-se 3 meses de trabalho só para destrinchar o lieme de legislação, de burocracia e tal. Esses cálculos existem. Então, essa burocracia ela impera, custa caro. Está muito claro, muito decidido, muito nítido no Brasil. Então, há que se levar em consideração isso. Isso é muito importante. Para completar, a arrecadação é extremamente concentrada nas mãos, todo mundo sabe, da União. Está aí, reduzindo capacidade de investimento dos entes federados. É a grande história, a batalha, fala-se. Tem que vir para cá, o prefeito vem, faz em fila para receber uma creche, para receber uma UPA, aí tem que vir aqui, tem que... É aquele negócio da fila, aí para liberar uma creche, liberar um posto de saúde, o dinheiro daqui vai para lá e até que faz. Quer dizer, o custo desse dinheiro para ir, até que... E, olha, só vindas e indas, uns dizem que gasta 10%, 15%, 20% só em vindas e indas, né? Quer dizer, é isso. Não pode o governo federal ficar fazendo varejo. É um arretro, é um tratorzinho para o município lá, não sei aonde, assinar o convênio, não dá. Descentraliza, o governo federal tem que cuidar da sua política nacional, tem que ser um normatizador das políticas nacionais, e descentraliza isso e cuida o que é para o país, o seu equilíbrio, os países e os seus países com irmãos. Cuidar disso. cuidar de varejo, deixa para os estados e para os municípios cuidar da saúde lá no lugar, cuidar da educação lá, cuidar da creche, cuidar dessas coisas. É muito melhor do que administrar daqui lá adiante. Isso está muito claro. Esse é o grande momento agora de os presidenciáveis levarem em consideração. E tem uma, a partir do ano que vem, já no começo, tem que ter as propostas muito claras para enviar ao Congresso Nacional para logo de começo. Se esperar um tempo, se esperar meio ano, um ano, já não faz mais nada. Aí já enrosca, já não tem mais jeito, já cria vícios aqui, cria de lá, e já não acontece. Tem que ser logo. E o debate está aí. Eu ainda fiz agora um encontro, encerrei um encontro de vereadores da União dos Vereadores de Santa Catarina na última sexta-feira, lá no Oeste Catarinense. E o debate era isso, é o pacto. E eu disse, olha, iam tirar uma carta para mandar para a União Nacional dos Vereadores para que leve aos presidenciáveis. Esse é o momento. O debate está em tudo que é lugar. O que é que vamos fazer para o Brasil? Então, os presidenciáveis, todos eles estão debatendo isso. Mas tem que encarar com muita firmeza para quem chegar, encaminhar em seguida e tomar logo as posições. Nem que se implante isso paulatinamente, mas a legislação tem que ser muito clara. Que é para mexer, tem que ser claro no começo. Então, depois não faz mais nada. Não faz. Depois eu já sei como é que é e fica conversando, fica daqui, fica de lá e não acontece. Mais ou menos a minha sequência é nessa linha que eu tenho aqui. Vou pedir até para o presidente que receba até como lido, porque aqui está discriminado mais ou menos nessa linha, as nossas preocupações. E eu vou pedir aqui, para não tomar o tempo dos colegas que querem falar, eu não quero roubar o tempo, eu vou por aqui, vou encerrando, pedindo para que o presidente receba essas ideias aqui, a condução da economia de um país com as dimensões do Brasil, esse imenso potencial, existe um compromisso de seriedade, é mais ou menos nessa linha. Eu vou encerrando por aqui, senhor presidente, e peço que receba como lido, para que os colegas possam fazer uso da tribuna, para trazer suas questões também. Mas, no resumo, eu quero que constem os anais da casa, as anotações que eu tenho aqui, para dar sequência a essa ideia.